Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Voz da Vez, a palavra com quem sabe, com quem quer aprender a envelhecer. E por aqui tem passado algumas figuras. Hoje estou aqui com Vilma Chiara, com uma longa história de quem trabalhava com bicicletas e que foi aí fazer outras manobras na vida, outras peripécias. Se diz ativa, se diz agitada, se diz com voz enrugada. Conta para o nosso ouvinte, que tempo foi esse de mudança de uma faculdade para quem ia administrar bicicletas e aros e para quem ia lá fazer entregas na estação Sorocabanos? Que história é essa que você foi estudar antropologia? Como é que foi essa história?
Bom, quando eu desci as escadas, porque eu tenho uma peculiaridade, que eu sou muito, muito curiosa e xereta. Onde eu vejo uma porta aberta, eu entro para saber o que tem lá atrás. Então foi assim que eu orientei toda a minha vida, foi entrando. Porque tem um ditado que diz assim: por que que cachorro entra na igreja? Porque a porta está aberta.
Sim.
Então eu vi a porta aberta e entrei. Bom, então tinha aquela escada e lá embaixo tinha uma outra escada. E eu fui ver o que tinha lá embaixo. Quando fui lá embaixo, eu deparei com uma escola de sociologia e política de São Paulo.
Uau!
Que começou a funcionar lá, no Largo São Francisco. E foi o início de uma escola formada pelo diretor do Museu Paulista, que era o Sérgio Buarque de Holanda, irmão do Aurélio, e Herbert Baldus, que era formado em filosofia da Argentina, era alemão.
É.
Então, eles se uniram para formar, para construir uma escola de pesquisadores. Por quê? O Baldus e o Sérgio Buarque, o Sérgio Buarque tinha a coleção indígena, tinha a coleção de índios do Museu Paulista. Ele disse: esses índios vão desaparecer, a gente precisa documentá-los rapidamente, urgente. Vamos formar pesquisadores para documentar e trazer coleções dos índios que vão desaparecer. Então foi assim que eles montaram essa escola de sociologia e política de São Paulo, lá embaixo, que depois mudou, porque quando ela começou a ficar mais volumosa, não cabia mais naquela sala. Então, mudou para o Praça Jardim, que era, na Rua Maria Antônia, era a USP. E nós éramos vizinhos da Maria Antônia, nessa praça, Praça Jardim. Como é que chama ainda aquela praça? Precisa ver o mapa lá de São Paulo.
Depois a gente vê.
É. Então, e acontece que o Henrique Cardoso, ele era professor, ele e a Ruth eram professores de antropologia, de sociologia e antropologia, na USP. Mas eram teóricos. E nós éramos práticos. E para fazer ir para os índios e fazer uma coleta de dados, informações, a gente precisava da teoria. Então, a gente frequentava os seminários da USP.
Sim.
E foi lá que nós conhecemos também o Egon Schaden, que era um antropólogo alemão da USP e que nos recebia e que ficou muito interessado na nossa coleta de dados. Quem usou muito toda a nossa coleta de dados foi o Levi-Strauss.
É mesmo, o Levi-Strauss, Vilma.
Foi quem formou a escola, teoricamente, a USP. Ele foi um dos formadores da USP, teórico. E ele usou muito material colhido por mim.
Uau!
Porque,
que privilégio!
Não, eu publicava, nós publicávamos na revista do Museu Paulista a nova série, porque a nova série era só especializada em antropologia.
Uhum.
A nova série.
Uhum.
E existe hoje, em qualquer lugar, existe aqui em Curitiba.
Uhum.
A revista do Museu Paulista, a nova série.
Uhum.
E a nova série era regida, era feita pelo Herbert Baldos.
Uhum.
E a gente ia para a pesquisa de campo e publicava nessa revista.
Uhum.
E o Lévi-Strauss usou muito esse material colhido por mim. Foi daí que, quando eu fui para a França, e o Lévi-Strauss já estava na França, né? ele saiu de São Paulo e foi para a França. Montagnier era francês e ele dava aula lá na França. Então, eu fui lá para visitar. Vilma, como vai? Ele me recebeu muito bem. Vem cá, ótimo, puxa vida. Então como é que é? Você tem pesquisado bastante e tudo. Eu falei, olha, professor, eu estou agora, a mesma coisa que eu fiz lá nos índios, fazendo uma análise dos mitos de origem.
Ah.
Dos índios, eu estou agora fazendo a mesma análise dos mitos de origem da nossa civilização.
É.
Aí foi aí que ele parou, olhou para mim e falou, mas você não pode fazer uma análise dos mitos de origem do Gênesis? Eu falei, da Bíblia, do Gênesis.
Ah, isso que você queria fazer.
Em vez de perguntar para as pessoas da rua, já está escrito. É que nem os mitos dos índios, já estão escritos.
Estão, é.
Está colhido, está lá na revista Museu Paulista número 4. Então, é a mesma coisa, só que está escrito por mim. Eu publiquei lá, eu e o meu marido, né?
Seu marido?
O Harald Schultz. Então, a gente publicava na revista Museu Paulista. Então, a mesma coisa que está escrita é... O Gênesis também foi escrito. Ele disse, mas você não pode fazer uma análise do Gênesis.
Ah, ele não deixou. O Lévi-Strauss não deixou você fazer uma análise do Gênesis.
Os autores do Gênesis não existem mais. Aqueles pastores nômades, autores do Gênesis bíblico, não existem mais. Está escrito, mas não existe. Estava escrito, você foi lá, eles estavam lá.
Craô.
É.
Quem são os
Craô? Eu fui e fiquei fazendo um trabalho mais intenso nessa tribo.
Ah, foi lá que você fez sua pesquisa?
Foi lá que eu fiz a minha tese sobre os mitos de origem que foram publicados na revista número 4.
Ah, sim.
E esse quando eu fazia uma pergunta qualquer, eles me respondiam citando um mito. Por que que vocês fazem isso? Porque antigamente o sol e lua começava a contar. Eu falei, puxa, o narrador ficava na praça e os que estavam lá, eles se interessavam. Quer dizer, eles cantavam e falavam sobre os mitos de origem no pátio. Eu falei, bom, eu estou fazendo uma análise parecida, do mesmo tipo, no Gênesis. Eu pego, abro a Bíblia e, não sei se o senhor reparou, todas as traduções da Bíblia, elas fazem questão de publicar, de traduzir a mais fiel possível a original, né? Qualquer Bíblia que você pega, não existe uma disparidade. Dá para você perceber que é uma coisa feita com muito cuidado para não perturbar a língua, não perturbar o sentido do Gênesis.
Ah.
E é isso que ele falou, mas você não pode fazer isso aí, porque esse povo não existe mais. Eu falei, professor, existe. Eu sou esse povo.
Eu faço parte do mito de origem.
O mito de origem é meu. Eu faço parte. O senhor faz parte. Aí foi nessa hora, eu falei assim, mas isso é religião? Eu falei, não é religião. Não é religião. É mito de origem da nossa civilização. Aí ele se levantou, pegou o Tony adora esse pedaço. Ele se levantou, muito sério, me deu a mão, me arrastou, me levou até a porta, abriu a porta, me empurrou para fora da sala, largou e disse, quando você vier falar sobre índios, a porta está aberta, mas não me venha falar de religião, não venha falar de Bíblia, de religião, porque eu não aceito. E bateu a porta na minha cara.
Teve a porta batida na cara por Lévi-Strauss. Não é qualquer uma...
bateu a porta na minha cara.
Não é qualquer uma que tem essa história para contar.
Eu falei, puxa. Quer dizer, não... E essa esse estigma me acompanhou o tempo todo. Ninguém quer publicar uma análise do Gênesis. Isso é religião, não é religião.
Não é religião. É o que, Vilma?
É mito, são narrativas do começo do mundo. Como é que começa? Quem é o narrador? O narrador na terceira pessoa. Porque o narrador na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa. Então isso faz parte da linguística. Então eu chamei uma linguista para ajudar a fazer o estudo.
É mesmo? Então, assim,
bom, o narrador aqui é na terceira pessoa. Assim, o narrador diz, primeira frase, Deus disse. Ele, o narrador, está dizendo que Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. Então, versículo.
Uhum.
Primeiro versículo na terceira pessoa. Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. Analise. E daí, mas isso não pode ser. Sim, porque tudo faz, o nosso comportamento é regido por essa primeira noção emocional da existência pela Bíblia.
Como noção emocional?
Então, na minha, quando eu dava aula, assim, era interessante porque eu dava aula de antropologia, né? Tinha que dar aula de antropologia, substituí 2 anos. Herbert Baltz, na Escola de Filosofia de São Paulo, 2 anos eu substituí o Baldus, que era, ele foi viajar e eu fiquei lá. Então, eu chegava para você, falava para o aluno, eu perguntava assim, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Quem é que já leu o Gênesis? Ninguém levantava a mão. Bom, vocês conhecem essa ideia? Deus disse, faça-se a luz. Sim, todo mundo desconhece. Mas vocês já leram isso? Não. Um aluno lá adiante levantou o braço. Aí eu olhei para ele e falei, você é protestante? Ele falou, sou. Por quê? Porque você, o protestante, lê a Bíblia. O católico não lê a Bíblia e é proibido de ler.
Proibido?
No meu tempo era.
Como assim?
A religião católica não permitia a leitura do Gênesis, mas sim o catecismo.
Tinha que ter aquilo interpretado pela catequista. Ela lia e transmitia de acordo com a interpretação dela.
Pouca gente sabe disso, mas quando eu a primeira viagem que eu fiz...
Para onde?
Foi viajar para Belém, de Belém, subindo todo o Amazonas. Então, assim, eu queria ler, mas... Puxa, para ler, quantos livros eu preciso usar, levar para ler. Aí eu tive uma ideia genial. Eu falei assim, uma coisa, para eu ler e ter o tempo todo entretida, porque você fica parada, né, naquele barco, naquela Amazônia, é muito tempo. Então, eu vou levar uma história do povo de Israel.
Uau!
E a Bíblia, do Renan. Eu peguei os dois livros, e a história do povo de Israel, eu pegava na Bíblia e lia. Aí, uma senhora que estava comigo, viu, eu levo a Bíblia embaixo do braço, e falou assim, e você sabe que católico não deve ler a Bíblia?
Ela falou?
É, porque se você ler a Bíblia, você pode ser excomungada. Eu falei, ah, é? Excomunga. Não estou nem aí.
Já tinha sido excomungada lá da contabilidade das formulazinhas entre os dedos. Depois Levi-Strauss bate a porta. Agora excomungada lá dos católicos.
Olha, eu sou uma pessoa super resistente, porque o que eu recebi de batida na cara, não tem... Desde pequenininha, quando eu era... pequenininha, eu era ruiva, que era uma desgraça para o siciliano.
Ah, como assim?
Eu fui
assim?
Tão discriminada em casa, pela minha própria família. Meu Deus, foi nascer na nossa família um albino pelo russo, porque o ruivo é um intermediário do albino. Não sei se você sabe.
Não sei, só sei que as ruivas são bravas. A fama é que mulher...
É
nervosinha. Vilma.
É. As ruivas, elas têm falta de melanina. E não chega a ter falta total. Porque entre os cachinauas tinha um que não tinha melanina nenhuma, ele era branco. Branco. E o ruivo, ele tem branco, mas cabelo vermelho. E não pode tomar sol. Então eu estava muito cuidado para eu não tomar sol. Porque o cabelo, eu era muito branquinha. E eu era muito levada também. Sabe quando você é tão perseguida que você não tem nada a perder? Não tinha nada a perder. Porque eu era tão discriminada. Lá vem ela. Para! Mas que coisa! Menina, fica quieta. Para um pouquinho, por favor. Ela é quieta demais. Eu só ouvia isso. O tempo todo ouvia.
Vilma, e você parou? E você parou?
Hã?
Você parou?
Nunca. Até hoje. Até hoje eu perturbo todo mundo, mas eu não paro.
Eu imaginei. Gente, essa conversa tá incrível. Eu tô aqui muito quietinha e eu tô querendo saber do seguinte... Vilma vai contar pra gente no terceiro bloco o que é que nunca segurou ela, o que é que Levi-Strauss não quis escutar, a gente vai querer escutar aqui. Fique por aí que tem mais Vilma Chiara no terceiro bloco. Já voltamos com o nosso programa A Voz da Vez, porque aqui Vilma tem a vez e a voz. Até já, fique por aí, já voltamos.
Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.